está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Eu devo ter ouvido aquela tarde um avião passar sobre a cidade, aberta como a palma da mão entre palmeiras e mangues, vazando no mar o sangue de seus rios às horas do dia tropical. Aquela tarde, vazando seus esgotos, seus mortos, seus jardins. Eu devo ter ouvido aquela tarde, em meu quarto, na sala, no terraço ao lado do quintal, o avião passar sobre a cidade, geograficamente desdobrada em si mesma e escondida debaixo dos telhados, lá embaixo, sob as folhas, lá embaixo, no escuro sonoro do capim, dentro do verde quente do capim, lá, junto à noite de terra, entre formigas, minha vida, nos cabelos do ventre morno, do corpo por dentro, na usina da vida, em cada corpo, em cada habitante, dentro de cada coisa, clamando em cada casa, a cidade, do calor da tarde, quando o avião passou. Eu devo ter ouvido, no meu quarto, um barulho cortar outros barulhos, um alarido da época, rolando por cima do telhado. Eu devo ter ouvido, sem ouvir, o ronco do motor, enquanto lia e ouvia a conversa da família na varanda, dentro daquela tarde, que era clara e para sempre perdida. Que era clara e para sempre meu corpo a clamar, entre zunidos de serras, entre gritos na rua, entre latidos de cães no balcão da quitanda, no açúcar já à noite das laranjas, no sol fechado e podre, aquela hora dos legumes que ficaram sem vender, do sistema de cheiros e negócios do nosso mercado velho, o ronco do avião. Eu devo ter ouvido. Seu barulho atolou-se no Tijuco, na Camboa, na febre do alagado, resvalou nas platibandas sujas, nas paredes de louça, penetrou nos quartos entre redes, fedendo a gente, entre retratos nos espelhos, onde a tarde dançava iluminada. Seu barulho era também a tarde, um avião que passava ali, como eu, passava à margem do Bacanga, em São Luís do Maranhão, no norte do Brasil, sob as nuvens. Eu devo ter ouvido, ou mesmo visto, o avião como um pássaro branco romper o céu veloz, voando sobre as cores da ilha, num relance passar no ângulo da janela, como um fato qualquer. Eu devo ter ouvido esse avião que às 3h10 de uma tarde, há 30 anos, fotografou nossa cidade. Meu rosto agora sobrevoa, sem barulho, essa fotografia aérea. Aqui está, num papel, a cidade que ouve e não me ouve. Com suas águas e seus mangues, aqui está, no papel, uma tarde que ouve, com suas ruas e casas, uma tarde com seus espelhos e vozes voadas na poeira, uma tarde que ouve numa cidade. Aqui está, no papel que, se quisermos, podemos rasgar.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre. Esse é o programa Saúde Comunitária.
dia, Rio Negro, bom dia, comunidade. Está começando então o programa Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania, um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, PSF, Programa Saúde da Família da Área Urbana. Bem, pessoal, meu nome é Ademar Barbosa, sou agente comunitário de saúde, estarei apresentando o programa hoje aqui. Recepcionalmente, nosso amigo Hernandes não pode estar, então, no curso em Campo Grande, tá? Mas semana que vem vai estar de volta. Também para apresentar para aqui uma galera imensa nos estúdios da Rádio FM 87,9, daqui meu amigo Ronaldo. Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, Ademar. Bom dia, Júnior. É isso aí, pessoal. O programa Saúde Comunitária, feito especialmente para vocês. Fiquem ligados, muitas novidades no programa hoje. Estaremos falando, né, adiantando a pauta de hoje, né, Júnior? Estamos falando de piracema, né, pesca predatória. Fiquem ligados, pessoal. Estaremos esclarecendo algumas questões que envolvem esse tema.
Também está aqui nosso amigo Júnior. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Demar. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Rio Negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária nesse dia 5 de dezembro de 2007 pela sua 87,9.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Pessoal, é o programa Saúde Comunitária com vocês, são exatamente 10 horas e 17 minutos na cidade de Rio Negro. Vamos para o nosso primeiro assunto de hoje, o Júnior, qual é?
É isso aí, Ademar, a gente vai falar de pesca predatória. Como é que é, Ronaldo? Como é que é?
Pesca predatória, Júnior.
É isso aí, segundo a gente vai estar falando sobre dengue e vamos também falar depois sobre o resumo da campanha que a gente fez ali nas esquinas das utilidades contra a AIDS, né? Prevenção da AIDS. Não tem nenhum rock and
roll. Eu vou pagar. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. O nosso primeiro assunto foi no último dia 30 de novembro, né? Nós fizemos um movimento ali na esquina das utilidades com a Avenida Brasil, ali, né? Na Clapa Simões, né? Masato Matsubara com a Avenida Brasil, né? Foi o dia mundial de combate à AIDS, antecipando que era dia 1º no sábado, então nós fizemos na sexta-feira, foi um movimento que nós fizemos. E, né, eu acho que, na minha opinião, foi bom proveito, né? Eu acho que teve bastante, né, resultado, não foi mesmo, Ronaldo?
Com certeza, o Ademar, nós fizemos lá, né, um movimento, tocamos um som e fizemos algumas entrevistas também. E percebemos que as pessoas, né, estão conscientizadas já, né? Apesar de muitas informações na mídia, né, elas estão se conscientizando, né, vendo que é um risco mesmo para a saúde e também que não é complicado para se prevenir a AIDS. É medida simples, né, Júnior?
É isso aí, Ronaldo, é só usar a camisinha, né? Trabalhamos também com muito trabalho educativo, né? Os alunos, principalmente, que saíam das escolas. Inclusive, a gente fez algumas entrevistas com os adolescentes, né? A gente percebe o nível que eles têm de reconhecer que tem que se usar um preservativo para que se possa evitar não só a AIDS, mas também uma gravidez indesejada. A gente admira. E outra coisa, sabemos que o trabalho está sendo feito, reconhecido, e estamos aí na batalha, na luta contra a AIDS.
Compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada. Mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de todo saúde e cidadania. Fiquem com a gente.
A domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
É isso aí, pessoal. É o programa Saúde Comunitária, 10 horas e 21 minutos. Você ouviu aí a vinhetinha da dengue, né? Vocês sabem que a dengue está presente no Brasil aí, né? Tá começando essa época de chuva, né? Principalmente agora aqui em Rio Negro mesmo começou. Então, todo cuidado, né? A gente tem que ter no quintal da gente, não deixar água acumulada de jeito nenhum, né? Cuidar bastante da limpeza dos nossos quintais, porque a dengue, começo desse ano, alastrou todo o nosso município e a gente não quer que isso aconteça novamente, né? Nós temos aqui ainda o nosso amigo Ronaldo, que é especialista na área, né? Na dengue aí, trabalha na Edemias, né? Que pode falar um pouco mais pra gente.
Com certeza, Ademar, né? Nós como os agentes de saúde, né? Não só eu também, como vocês também levam essa informação às pessoas que nas suas casas, né? Trabalhamos com a conscientização, informação, né? Porque nós temos que conscientizar as pessoas, né? E não só nós, trabalhadores da saúde, né? Como as pessoas, a própria população, conscientizar, né? Ela tem esse poder também de ser multiplicador de opinião, né? As pessoas, a própria comunidade, né? Conversando com seu vizinho, conversando com seu amigo, levando essa informação que está aí todo dia na televisão, né? Porque ela tem esse conhecimento, não só a gente, né? Trabalhadores em saúde, como eles também, a própria população, né? E né, chega essa época do ano, cara, a gente trabalha, né? Vocês também trabalham diariamente no campo. Então, nós vemos, cara, que qualquer lugar acumula água, inclusive tampas de garrafa, cascas de ovos, todos lugares, ocos de paus, principalmente nesse tempo, né, mangueiras, ocos de paus de pé de manga. Qualquer lugar, rapaz, é complicado. Se não tiver muita atenção, passa despercebido mesmo, né?
E outro, as pessoas às vezes, né, falam, mas todo o programa a gente tá falando sobre dengue, né? Mas a gente tem que estar sempre falando, porque É, qualquer descuido, né, já pode alastrar o município inteiro. Então todo programa a gente está batendo em cima da mesma tecla, está tentando conscientizar a população no dia a dia nosso também, nos trabalhos, nas visitas, não só o Ronaldo, como ele disse, mas a gente também trabalha essa questão, falando com a comunidade, dando orientações para a população. É para isso que não venha acontecer com o nosso município, que além do mais, se acontecer outro caso, além de sobrecarrega o sistema, né, sobrecarrega o posto, né? Então não é bom para ninguém, né?
Com certeza, Demar, isso é uma questão, né, complicada, porque isso acarreta problemas não só no município, como também, né, em Campo Grande, porque as outras, Campo Grande é o centro referência, né, do estado. Então isso acarreta muitos exames para fazer, muitas coisas no final do ano, devido às chuvas, né, cara? Porque nós temos aqui na cidade, muita gente fala, aqui tem a dengue. Bom, pessoal, a dengue é um vírus, né? Ela é transmitida pelo Aedes. O Aedes tem na cidade, né? Mas se não tiver o vírus circulando na cidade, né, a doença não vai existir. Mas se por um acaso, né, vir uma pessoa, né, contaminada com o vírus aqui para Rio Negro, e aqui tem a presença do Aedes no nosso município, se picar essa pessoa infectada, né, já vai rapidamente, ela vai se alastrar, porque é uma questão, né, de dias para... Então temos que tomar esse cuidado, nunca é demais estar falando, batendo nessa tecla, né? Porque muitas pessoas, só falam da dengue, Não, pessoal, né, nós falamos de outros problemas, mas a dengue é o que está mais presente aqui no meio da nossa comunidade, não só aqui, como também fora, né?
Temos que dar mais atenção a ela, né? Porque ela é um problema que está presente no nosso município, né? Pode acontecer a qualquer momento.
Só ressaltando que a dengue é uma doença tropical, né? É uma doença tropical, geralmente chuva e sol, né? Tá chovendo bastante no nosso município, então agora é a hora de você olhar o seu quintal, não deixar nenhum tipo de recipiente que venha acumular água. Porque se ficar recipiente no seu quintal, o que que acontece? Lá nesses recipientes já tem o ovo do mosquito Aedes aegypti. A partir do momento que sair o sol, aí esquenta a água e o ovo choca e sai. Sai o conhecido cabeça de prego. Aí ele sai, daí de 7 a 15 dias o Aedes já está voando por aí. E aí se tiver uma pessoa contaminada com o vírus, né? O alfavírus, que é o vírus transmissor da dengue, vir com a Rio Negro e esse mosquito picar essa pessoa contaminada, vai contrair a dengue. E a dengue, Ronaldo, ela pode matar, né? E outra coisa, é uma doença que o ser humano que cultiva ela. Porque se você não deixar o recipiente no seu quintal, com certeza, porque o Aedes ele gosta de água limpa. Se você não deixar recipiente que venha acumular água no seu quintal, água limpa, não vai existir ele. Então por que que tem a dengue? É porque muitas pessoas, né, não cuidam direito do seu quintal, né? São um pouco descuidada, né, Ronaldo? Deixa recipiente que venha com água e aí pega em todo mundo. Eu cuido do meu quintal, mas o fulano ali do lado não cuida do quintal dele. E aí? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se eu faço a minha parte, o Ronaldo faz a parte dele e o Ademar faz a dele, então a gente está contribuindo para que as pessoas não venham a ter dengue. Porque senão, nosso município pode ser infectado por apenas uma pessoa contaminada, se você não fazer sua parte. Faça sua parte e contribua para que Rio Negro não venha a ter dengue. Não é isso, Ronaldo?
É isso mesmo, Júnior. É um trabalho de equipe, né, Júnior? Juntamente com a população, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obra, Poderes Públicos, é um trabalho de equipe, né? Todo mundo está envolvido nesse aí. Não só os agentes de saúde, os agentes de saúde, não. É um trabalho de equipe, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, o Poder Público, né? Executivo, legislativo, todo é um conjunto, né, de normas, né, e ações preventivas que todas isso trabalhando em conjunto vai dar um bom resultado, né? E para isso é um trabalho de equipe, né?
E a prevenção, Ronaldo, é a melhor opção. Se você previne, se você não deixa recipiente que venha acumular água, com certeza, né, nosso município não vai ter Aedes aegypti, né? Não vai ter lugar para esse mosquito se reproduzir e dessa forma nós estamos contribuindo para a saúde do nosso município, né, Ademar?
É isso aí, pessoal. Com certeza a gente tem que cuidar bastante sobre a dengue, né? A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Saúde Comunitária.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Se foi como fome e banquete. Então sentei sobre as ruínas e as dores como ferro e a brasa e a pele. Ardião como fogo nos novos tempos. Patifaria ou viveria o Espírito Santo? Se patifaria ou viveria o Espírito Santo? Aos jornais eu deixo meu sangue como capital e as famílias um punhal, um sinal. Aos jornais eu deixo meu sangue como capital e as famílias um punhal. A corte eu deixo um sinal. E regar as cores no deserto, e regar as cores com
chinelo para o mundo.
Meio Minuto contra a Dengue. Produção, Ministério da Saúde.
Os governos sozinhos não vencem a dengue. A população tem que entrar na luta e acabar com os focos de reprodução do mosquito na água acumulada em objetos dentro de casa. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Pena, explica melhor.
O governo tem que agir em áreas públicas. Isso precisa ficar claro para a população. O governo não pode invadir as casas das pessoas para fazer ações dentro das casas.
Todo o amor que houver nesta vida para vocês.
É isso aí, pessoal. O programa Saúde Comunitária está de volta. São exatamente 10 horas e 30 minutos. E uma pessoa acabou de ligar aqui fazendo uma pergunta, né, Júnior? Qual foi a mesma pergunta da pessoa?
A pessoa acabou de ligar aqui. Ela perguntou que, assim, lá no lugar onde ela mora, precisamente lá do Santa Fé, ela disse que está tendo muito mosquito, Ronaldo. Tem muito mosquito lá. Então, ela perguntou assim, por que, que se não se passa o veneno nas casas, ou aquele fumacê que passa na rua? Você poderia me responder essa pergunta aí, Ronaldo? Como é que funciona esse negócio aí?
Pois então, Júnior, é o seguinte, esse inseticida que nós usamos, cara, ele provoca, né, se aplicado indevidamente, fora, né, da época epidêmica da doença, né, ele provoca um desequilíbrio ambiental onde ele é aplicado. Você sabia disso, Júnior?
Sim, Ronaldo.
Então, Júnior, a Organização Mundial da Saúde, ela proibiu a aplicação desse inseticida, né, em combate à dengue, né, e outras endemias, fora da época epidêmica. O que é uma época epidêmica? É quando, né, acontece vários surtos em um município que nem o Rio Negro, né? Se acontece diversos casos de dengue, já se torna uma epidemia, né? Então, aplica-se esse inseticida só nessa época, né, que aparecem os casos suspeitos, né? Por quê? Por que que se aplica? Mas fala assim, por quê? Vai esperar, né, acontecer os casos para poder aplicar o inseticida? Bom, isso são normas, né, técnicas que nós devemos obedecer. Porque se aplicar esse inseticida fora dessa época, né, dos casos suspeitos, haverá um desequilíbrio ambiental. Como, né, eu que trabalho nessa área, que trabalho aplicando esse inseticida, né, quando aplicado, né, quando trabalhamos no combate à dengue, nós vemos que mata qualquer tipo de inseto, besouro, até passarinhos, né, já teve casos de intoxicação, né, dos animaizinhos. E por isso que faz um desequilíbrio ambiental no nosso ambiente. A abelha mata tudo. Então, minha senhora que está no Santa Fé, o mosquito é complicado, mas são medidas simples que nós devemos tomar para combater ele, né? Inclusive, a maioria, assim, que nós observamos no nosso trabalho dia a dia, que a maioria dos mosquitos vem das fossas. As fossas são abertas, principalmente nessa época do ano. Acontece muito desmoronamento de fossas, né, devido ao solo ser muito arenoso em algumas partes do nosso município, e isso acarreta muitos problemas além da dengue, né? É o mau cheiro, né, devido às casas serem muito perto umas da outra, né? E também o perigo de crianças, né, cair, né, dentro dessas fossas. Então, pessoal, eu dou um alerta para vocês: se você tem a fossa, vai lá, tem um suspiro? Tem. Então vai lá, coloca uma meia, né, um pano para tampar, né, a entrada e a saída dos mosquitos dali. Isso vai, com certeza, vai diminuir bastante o mosquito na sua residência.
Saúde comunitária, compartilhando informação de chinelo para o mundo.
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que provocam o crescimento desordenado de células. As causas são variadas. Cerca de 80% a 90% dos casos estão relacionados com hábitos e costumes praticados no ambiente social e cultural, como fumar, por exemplo. Já as causas internas, aquelas geneticamente pré-determinadas, têm relação com a capacidade do organismo de se defender das agressões. É o que aconteceu com a empresária cearense Ana Maria Gadelha. Aos 55 anos, ela sentiu um caroço no seio direito. Como já possuía histórico familiar de câncer de mama, procurou imediatamente o médico. Quando a doença foi confirmada, ela fez todo o tratamento possível. Graças ao seu empenho, Ana Maria não precisou retirar o seio. Para ela, a agilidade do diagnóstico foi essencial.
Mais informação que tenhamos, mais visualização desse problema que acomete a mulher, as pessoas ainda não criam, às vezes tem por medo, ou muitas vezes por questão de tabus e de ficar prorrogando a ida ao médico, e é que as coisas acometem.
Ana Maria diz que levar uma vida tranquila pode ajudar o paciente a aceitar melhor a doença.
Eu acho que a minha cabeça foi muito importante. Eu acho que a mulher, ela precisa não só ser conscientizada, mas trabalhar muito, 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 muito a questão da autoestima, de ser, estar sempre lendo coisas boas e pensando em coisas positivas.
Há 19 anos, o 27 de novembro é lembrado como Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data, criada pelo Ministério da Saúde, serve para informar a população sobre a doença e, principalmente, prevenir o aparecimento de novos casos. Campanhas para esclarecer a importância do uso do protetor solar, por exemplo, podem diminuir a incidência do câncer de pele, da mesma forma como a propaganda que mostra os malefícios do tabaco influencia no número de pessoas com problemas cardíacos. De Brasília, Cleiane Alves.
Compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
O programa Saúde Comunitária são exatamente 10 horas e 41 minutos. Vamos para o nosso próximo tema agora, que é a pesca predatória, não é mesmo, meu amigo Ronaldo?
É isso mesmo, Odemar. É um tema, né, bastante abrangente, que nessa época, né, estamos falando muito em pesca predatória, pessoas que pescam indevidamente, né, Júnior?
É isso aí, Ronaldo, pessoal, né, nessa época... Ô, Ronaldo, falar nisso, nessa época... É permitido a pesca?
Com certeza, Júnior. É permitida a pesca, sim. Mas antes de tudo, eu vou responder essa pergunta para você e para os ouvintes que estão aí em casa, né, interessados nessa questão. Vou primeiro, assim, falar um pouco, né, da palavra piracema, né? Da onde que vem, você sabe, Ademar?
É, Ronaldo, não sei não. Eu poderia falar pra gente aí, pessoal.
É de origem indígena, Ronaldo?
Isso, Júnior, isso mesmo. É da origem, né, da língua tupi. Piracema, né, que é a palavra que quer dizer saída dos peixes para a desova. Os índios, né, já observavam que alguns peixes saíam, né, dos lugares para e as bacias em movimento migratório para a reprodução, né, que é o período, piracema é o período de desova dos peixes na bacia hidrográfica do Rio Paraguai, que compreende toda a região do Pantanal nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né. E o período da piracema é entre outubro e março, quando os peixes nadam contra a corrente para desova e reprodução. Tal evento é fundamental para a piscosidade. Ô Júnior, você sabe o que é piscosidade?
Olha, eu não sei não, Ronaldo. O que, que é?
Não. É abundância de peixe em nossos rios, cara. Olha, eu tenho assim, sempre cresci em Rio Negro, né? Então eu ia no rio sempre com a minha família, com meus pais. E uma ocasião, cara, eu cheguei ali no... Onde... Ali na, pra baixo da cachoeira, né? No poção ali, onde a gente...
Poço do Cubota, que eles falam,
né? Isso, no Cubota lá. Rapaz, eu cheguei lá, tinha um cidadão com peixe de mais ou menos uns 30, 40 quilos, ou pra mais ali. Olha só, e na época, isso faz muito tempo, sabe? E hoje em dia não se acha mais peixe desse tipo nesse rio. Aqui na nossa região, não. É muito difícil.
É verdade, vem diminuindo cada vez mais, né, o número de peixes aqui, o tamanho, tudo, a gente nota, tem gente que de vez em quando vai pescar mesmo, né, nota que é difícil você conseguir pegar um peixe hoje em dia.
Eu lembro, esse dia ainda estava discutindo isso lá na sala com meus alunos do Mova, lá no Santa Fé, a respeito de antigamente, se a Rio Negro tinha muito peixe. Segundo o seu Osvaldo lá, ele tem relatos, ele me disse que antigamente o pessoal... pescava tanto, só ocupava aqueles peixes maiores e na beira do rio ele jogava aqueles peixes pra fora, tirava os peixes pequenos e jogava pra fora. Diz que ficava uma imundícia fedendo de peixe na beira do rio. E outras, as pessoas que moravam aqui, aquelas que gostavam de pescar bastante, Ronaldo, usavam o peixe pra fazer sabão.
Isso é
então,
verdade.
Por isso que a gente hoje em dia, né, a gente nota que, igual você falou, a gente não encontra peixes em tamanhos maiores aqui da nossa região.
É isso mesmo, Júnior, né? E apesar do rigor da lei, né, muitos pescadores ainda não entenderam a necessidade de respeitar a piracema e continuam praticando a pesca ilegal, juntando-se aos demais poluidores, predadores, trazendo por consequência a crescente falta de peixe a cada novo ano. Isso é real, isso é... Né? E esses tipo outros poluidores, as pessoas que desmatam, né, as matas ciliares dos rios, esses são os predadores também, né, que contribuem para a assoreação do rio, e isso também de uma maneira diretamente contribui para o desaparecimento dos peixes.
Principalmente as árvores, elas produzem os frutos, né, que às vezes servem de alimentação para os próprios peixes. Né?
É isso mesmo, Ademar. E isso, né? E a falta de peixe vai a cada ano se acabando em nossos rios. Para o pescador consciente e que respeita não apenas a lei dos homens, mas principalmente a lei da natureza, esse período é uma excelente oportunidade para praticar o pesca e solte em nossos rios, né? E Júnior, você, em relação à sua pergunta, né, se é permitido pescar na piracema, né, segundo a minha pesquisa, sim, é permitido pescar apenas peixes nativos e com um limite máximo de até 10 quilos. Né? E os peixes nativos, você sabe, Júnior, quais são esses peixes?
Eu ia fazer essa mesma pergunta para você, Ronaldo. Quais são os peixes nativos aqui da nossa região?
Sim. Bom, os peixes nativos são entre, assim, o cascudo, tambaqui, né, que dourado, traíra, entre outros, né, outros peixes. Durante a piracema é permitida a pesca para profissionais também, e amadores, apenas com vara, com molinete, ou carretilha e linha de mão às margens do rio, né? Olha, uma questão, assim, fazendo essa pesquisa, eu achei um fato importante, um dado importantíssimo, que apenas 1% das pessoas que são presas praticando essa pesca predatória é que ela está pescando por necessidade. 1%. E até o dia dessa pesquisa, que eu fiz essa pesquisa ontem, dia 4 do 12, né, já tinham sido presas 22 pessoas. Né, inclusive contando com algumas pessoas que foram pegas aqui em Rio Negro, né, uma ação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que prenderam algumas pessoas da cidade praticando essa pesca predatória. Né.
Isso aí, olha isso aí, é o seguinte, Ronaldo, quem é responsável pela essa fiscalização, para manter esse, pessoas não excederem, né, o total de peixes e do peso, tudo essas coisas?
Isso, Ademar, tem uma lei que determina, né, esse período desse fechamento de pesca para desovas, né? É o Defeso da Piracema, né, que é determinada pela lei número 7.679 de 1988, estabelecida anualmente pelo IBAMA, né?
IBAMA, o pessoal às vezes, né, se ouve muito falar do IBAMA. O que significa essa sigla que às vezes as pessoas não sabem?
IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, né, que ele trabalha em colaboração juntamente com os órgãos, instituições e associações envolvidas com a pesca em cada bacia hidrográfica. É uma questão importantíssima, né, saber a medida dos peixes que você pode pegar. Cachara, por exemplo, 80 centímetros. Né, essa é a medida estabelecida pela lei. Corimbatá, 38 centímetros. O dourado, 55 centímetros. Jaú, 90 centímetros. Pacu, 40 centímetros. O piau, 30 centímetros. O pintado, 80 centímetros. Né? Se você é um pescador consciente, que com você está contribuindo, você está dentro da lei, não só a lei dos homens, mas também a lei da natureza, que é importantíssimo nós preservarmos a natureza. Porque eu quero, né, ver os meus filhos, os meus netos, né, pescando, conhecendo o que eu conheço agora. Eu com certeza eu quero que eles vejam, né, a natureza como ela é hoje. Eu quero ver eles poder desfrutar disso que eu também desfruto e que muitas vezes eu já deixei de desfrutar porque hoje já não existe mais.
Ronaldo, eu notei aqui que você falou que tem determinados peixes, né, que se pode pescar. E esses peixes aí que você acabou de falar, o tamanho deles, eles podem ser pescados nessa época da piracema ou não?
Não, Júnior, não. Isso é só os peixes nativos, né?
Só os peixes nativos, né?
Porque esses peixes, né, eles vão fazer a reprodução dele. Então, é a maneira que eles vão para... sobem as correntezas. E também tem uma questão. Abaixo das cachoeiras, 100 metros abaixo, você não pode pescar de jeito nenhum. Você é proibido essa pesca, porque é ali que eles vão subir, né, as barreiras naturais que existem nos rios. E é uma questão também de sobrevivência, cara. É uma seleção natural desses peixes.
É verdade. Se continuar dessa maneira discriminada a pesca predatória, mais pra frente a gente não vai encontrar peixes, né? Que a gente vê hoje em dia como o pessoal de antes via. E hoje nós não estamos vendo mais, que é os peixes grandes, né, pintados, surubins, que são enormes. Eu mesmo já morei em fazenda, na época meu pai pescava, né, já vi peixes muito grandes, pintados, enormes mesmo, e hoje em dia você não encontra mais, hoje em dia você não vê esse tipo de peixe.
É isso mesmo, Ademar, isso é uma realidade que nós vivemos, né? E quem for pego com mais de 10 quilos de peixe, mesmo tendo sido pescado com vara, será multado em no mínimo R$500 e ainda pagará mais R$15 a cada quilo que ele pegar. O infrator poderá ainda ser detido por até 3 anos, dependendo do prejuízo causado à natureza, né? Então você fique ligado, você pode pescar, mas desde que você esteja dentro da lei. Seja consciente, né? Não pra quê? Pra quê você ir lá fazer isso, depredar, pescar? Nossa, você pode pescar, mas você vai pescar, quer comer um peixe? Vai lá com sua varinha, vai lá pescar dentro da lei, né?
A cada ano que se passa, a gente nota que os peixes somem, né? Que os rios perdem suas águas e o peixe em maior vai ficando mais difícil. O rio, inclusive o rio do peixe ali, você olha, dá vontade de chorar, porque a quantidade é muito pouca de água, né? Como que um peixe, né, vai conseguir subir até em cima, né, nadar para que possa desovar? Então, a consciência é de cada um. A gente tem que preservar a natureza, né? As pessoas, né, devem preservar a natureza, ou seja, não desmatar a beira desses rios para que não possa vir assorear, né, e criar um empecilho para que o peixe mesmo não possa subir e ser presa fácil de pescadores.
É isso mesmo, Júnior. A Polícia Ambiental está ativamente, né, protegendo os cardumes de peixe, como nós vimos na televisão, eu vi na televisão, eles estão em cima, né, eles protegem realmente o cardume dos peixes, ele acompanha os peixes até a sua desova, acompanha, acampa na beira do rio, acompanhando esses cardumes de peixe, para que ele, realmente, né, isso é uma questão que você, né, tem que ser consciente. Consciência em primeiro lugar. Não depredar a natureza, né? E essa pesquisa foi feita, né, nos sites www.sacrahome.net, www.geosites.com e www.ibama.gov.br.
Não responda nunca, meu amor.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Esse é, pessoal, o programa Saúde Comunitária, 10:54 aqui na Rádio FM 87,9. E vamos agora para os nossos recados, né, Júnior?
É isso aí, vamos para os nossos recados. Dia 11, né Ronaldo, Ademar?
É dia 11.
Dia 11, no ginásio de esportes, tá tudo certo no ginásio de esportes, a partir das 8 horas da manhã, todo o pessoal.
É o encerramento do ano, né, pessoal, do hiperdia, do pessoal hiperdia. Hipertenso, diabético. Então, dia 11, a partir das 8 horas, nós contamos com todos vocês, hipertensos, diabéticos, né, para então, participar dessa reunião ali no ginásio de esportes.
Isso, a gente vai fazer o encerramento e também o pessoal lá da minha área, do setor da Coab 2, o pessoal do setor do Ademar, da Marivone, da Edileuza, do Luiz Carlos, do Enio, né, pessoal... Esqueci de algum agente de saúde aí? A Raquel, né? Pro pessoal comparecer, pessoal do hipertenso, diabético, dia 11, a partir das 8 horas da manhã, aqui no ginásio de esporte.
O meu velho invisível.
O pessoal também que do Bolsa Família, para levar os filhos para pesar todo mês. Você sabe que tem que levar as crianças para pesar, porque senão o benefício pode ser cortado. Então, se você é beneficiário do Bolsa Família, leve suas crianças para pesar. Procure manter sempre o seu preventivo em dia para você, mulher. As suas vacinas em dia, tanto suas quanto das crianças, né? E também está fazendo o exame de mama também. Isso é muito importante. Isso é uma das recomendações da Secretaria de Saúde, juntamente com o pessoal do CRAS.
Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol.
Gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, também pessoal da Educação, Prefeitura Municipal de Rio Negro, e agradecer pela audiência e também para o pessoal da Secretaria de Obras também. Meu amigo Ronaldo está lembrando aí, que está auxiliando a gente nessa batalha também contra a dengue aí, o seu Lourinho, um abraço para o Lourinho. Então, pessoal, foi muito, muito obrigado pela sua audiência, até semana que vem, fui, um abraço, tchau.
Então, pessoal, tchau, até semana que vem, se Deus quiser, programa Saúde Comunitária.
Isso aí, pessoal, então o programa Saúde Comunitária chega ao fim. E até semana que vem, se Deus quiser, tá? O Hernandes vai estar de volta aí semana que vem, apresentando o programa conjuntamente com a gente. Até lá.
A poesia da abertura do programa de hoje, Fotografia, é de Ferreira Goulart e foi narrada por ele mesmo.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço, nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse, eu abri um buraco, meti os pés dentro.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.